Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre a movimentação, o que tem ocasionado aí essa movimentação no mercado do café. Conversando com o head de café da Datagro, Orlando Editori. Tudo bem, Orlando? Como vai?
Boa tarde, Rafaela, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e vendo, né? Vamos falar um pouquinho do café, né, Rafa?
Vamos aí conversar, seu Orlando. Sabemos aí que algumas novas estimativas para a safra brasileira de 2025 trouxe aí uma esperança, vamos assim dizer, um certo otimismo aí, né, dentro aí da questão da produtividade, do volume mesmo que vai ser essa safra aqui no Brasil. Como que o senhor tem avaliado esse cenário, né? Esse cenário de fato aí tá sendo um pouco mais favorável ou a gente ainda está numa situação crítica, seu Orlando?
Vamos lá. O cenário para a safra que está entrando agora, vamos começar pelo Conilon, né? O Conilon está mais consistente, né? Numa safra em torno de 24, 25 milhões de sacas de café, todas as previsões, né? Inclusive a mais recente, que foi do USDA, né? Convergem para esse número em torno de 24, 25 milhões, né? O que tem acontecido? Alguma melhora na perspectiva com relação à safra de café arábica, né? Safra de café arábica sofreu bastante aí durante o seu processo de formação dos frutos, né? O clima e as altas temperaturas, períodos de seca, principalmente em fevereiro e março, né? Que naquele momento gerava um certo pessimismo com relação à safra de 2025, 2026, né? O USDA vem com uma projeção de 40 milhões de sacas, um pouco acima da estimativa média do mercado, que está em torno de 38 milhões, né? Pois bem, a colheita está começando agora, né? E a colheita está começando bem. Por que que as pessoas estão um pouco mais, o setor está um pouco mais otimista? Porque a safra está correndo bem e os grãos estão. Nós temos uma safra mais graúda, como a gente chama, né? Eu lembro que no ano de 2024, um dos problemas que afetou a oferta de café arábica foi uma safra miúda, né? Uma safra onde os grãos sofreram muito no período de formação desses grãos e os cafés estavam mais miúdos. Então, as peneiras mais graúdas, 16, 17, 18, estavam com um percentual menor em relação à média normal de café arábica. Agora não, agora estamos voltando a ter uma safra mais graúda, significa que os grãos se formaram melhor, né? Então, isso tudo justifica um pouco mais de otimismo com relação à safra de 2025 e 2026, mas nada que faça uma grande mudança, essa é a questão, né? Se a gente falar aí a previsão do Datagro, né? Estamos falando aqui em torno de 38 milhões de arábica, né? Mesmo que esse número venha para 39, 40 milhões, esse volume não é suficiente, né? Para ter impacto relevante em preços daqui para frente.
Com relação também à questão das colheitas, né? A gente sabe que a do Conilon já está um pouco mais avançada, né, em algumas regiões, e o Arábica ainda está no início. Mas também há aí alguns produtores que têm atrasado um pouco para ver se esse grão, né, gera um pouco mais de maturação. Como que está avaliando esse cenário, senhor Orlando? Como que está de
Tem
fato
muita
essa
coisa.
colheita?
Tem muita coisa, né? Muitos produtores usaram aí maturadores, né? No café, isso é comum se usar, até porque tem interesse de colher um pouco mais cedo, né? Por conta dos atuais preços, né? Isso acaba incentivando os produtores a uma colheita mais cedo, né? Questão é a seguinte: como é que deve se processar aqui a colheita e a comercialização, né? Que o processo da comercialização vem em seguida, né? É importante destacar o seguinte: hoje um produtor vende um saco de café, vamos falar um número redondo aí, R$ 2.500 o saco de café arábica, né? Ele paga todos os seus custos de produção. Se for pensar no custo total de produção, para cada saco que ele colhe, ele está pagando mais ou menos 5 sacos, ou seja, ele precisa vender pouco café para arcar com seus custos. Isso significa que a colheita pode acelerar um pouco, mas a comercialização está muito lenta, né? Então, a gente está vendo, inclusive, o que aconteceu no mês de maio, né? Está acontecendo no mês de maio, onde o preço externo caiu muito mais do que o preço interno, né? Ou seja, o diferencial nosso melhorou. Por quê? Porque o produtor aqui internamente está resistindo a comercializar o café, na expectativa, principalmente preocupado com as questões climáticas que possam ocorrer daqui para frente.
E isso, Orlando, um dado que saiu, né, que foi divulgado aí pela BIC, que era uma coisa que vinha gerando muita especulação, era com relação à demanda, né? A reação da demanda em cima dessa alta dos preços, dessa forte valorização do café. E a BQ, né, divulgou aí então que teve sim uma queda no consumo no mês de abril de 16%. Como que o senhor avalia esse cenário, né, diante aí de uma perspectiva talvez de uma safra menor, outros países produtores também com estimativas de uma quebra, uma certa quebra, né, talvez um déficit global aí de café. Como que o senhor avalia esse cenário com relação de fato à demanda?
Confesso, Rafael, que esse número de 16% nos surpreendeu, certo? Quando a gente olha o dado, considerando que a BIC disse que é abril 25 versus abril 24. Todos os dados da BIC, até antes desse, que estavam públicos, indicavam que o consumo anual de café, não era o consumo mensal, estava mais ou menos igual, ou seja, subiu 1%, caiu 1%, mas nada mais do que isso, certo? 16% em um mês, comparado com o mesmo mês do ano anterior, é surpreendente, né? Então, temos que ver o que isso vai impactar no mercado. E se efetivamente esse número se mantém constante, né? Vamos imaginar que o consumo nos próximos 12 meses seja 10, 15% menor que do ano passado, aí nós estamos falando numa queda de consumo no Brasil da ordem de 2 a 3 milhões de sacas de café, na medida que o consumo anual aqui é de 22 milhões, né? Então, é importante ver esse dado, é surpreendente, né? Para mim, pelo menos, para a Datago, pelo menos, né? E temos que esperar aí como é que se comporta essa estimativa, essa avaliação da BIC nos próximos meses. No geral, no consumo mundial, a gente não está olhando, não tem visto quedas relevantes, pelo contrário, né? Se mantém constante, principalmente os países consumidores de maior volume, Estados Unidos, Europa, Ocidental, né? Mesmo na Ásia, né? Então, a gente não vê nenhum movimento de queda de demanda, né, que possa vir a afetar preços no mercado mundial.
E com relação também, seu Orlando, aos estoques, né? Muitos têm falado aí que esses estoques estão em níveis críticos, né? Alguns até zerados mesmo, né? E a gente ainda está no processo de colheita dessa temporada, né? Como que o senhor avalia esse cenário? Estamos aí numa situação de aperto?
Muito, no mundo inteiro, né? Se a gente acompanha, por exemplo, estoque nos Estados Unidos, estoque na Europa, estoque no Japão, estoques no Brasil, né? E os estoques estão no níveis muito, muito baixos, né? E se justifica isso porque nós somos há 4 anos com uma oferta menor que a demanda, né? Então, obviamente, os estoques estão baixíssimos. Isso é um fator de instabilidade. E aí vamos falar um pouquinho, tá? O que acontece nos preços, né, daqui para frente, né? Estoques baixos significa que qualquer restrição da oferta, né, pode fazer com que os preços subam mais ainda, né? E aí nós temos aí um período agora, enfrentar um período aqui no Brasil, né, entre maio e dezembro, né, um período crítico para a formação da safra 25-26 que começa agora no inverno brasileiro.
E seu Orlando, com relação de fato ao clima, né? A gente sabe que também ele é um fator aí fundamental que tem gerado muita especulação em cima dos preços também. Como que vocês têm avaliado aí? Ele tem contribuído de certa forma para esse processo da colheita, né? Os produtores têm ficado preocupados aí com esse inverno que vai chegar, a possibilidade de geada. Como que está essa situação?
Já começou a preocupação com queda de temperatura, já um prognóstico de uma queda de temperatura importante, né, em algumas regiões do sul de Minas, Mongiana, Cerrado, né, na última semana de maio e na primeira semana de junho, né? Então, tem que ficar muito atento, porque é precipitado falar que tem risco de geada, né? Isso daí seria muito prematuro, né? Mas já se nota aí uma preocupação, né, com relação à queda de temperatura que possa ocorrer agora, né? E aí nós vamos manter a preocupação ao longo de todo o inverno, né? Nós temos aí que estamos ainda no outono, né? Temos ainda um bom período aí de atenção no mercado com relação à queda de temperatura afetando a produção no ano que vem, tá? Passado isso, passado o inverno, aí vem a questão da formação da safra 25-26, que começa com a florada do café, que usualmente, principalmente no mês de setembro, né, quando voltam as chuvas a ocorrer, né? E aí nós temos o segundo fator climático que vai gerar também instabilidade no café, é como vai se comportar, né, a formação da safra 26-27, né, que começa então em setembro com a florada e vai culminar lá em maio do ano que vem, né? Então nós temos aí ainda um bom período de preocupação com relação à oferta brasileira de café, né? Quando a gente olha outros países, aparentemente, problemas climáticos são menores. O Vietnã, no mês de março, teve problemas aí com temperatura, com falta de chuva, mas depois voltaram a ficar, as chuvas se tornaram mais regulares, então a gente não prevê nenhuma surpresa negativa na safra Vietnã, que eles começam a colher no final do ano. Mas o Brasil, sim, né? E sem somar isso, Rafael, estoques muito baixos, né? E segurança para a safra brasileira, a gente entende que os preços ainda vão continuar pressionados por um bom tempo.
Com relação de fato a essa movimentação dentro do mercado físico, como é que tá de fato as negociações já dessa nova safra? Ela tá já sendo, né, movimentada? Como que tá essas negociações?
Tá bem, muito pouquinho, está no começo, aparecendo os primeiros lotes, né? Ainda um pouco de café verde, né? Que é comum nessa época do ano, né? Mas ainda em volumes pequenos, como comentei agora há pouco, né? Até porque a necessidade de caixa dos produtores é pequena, né? E eles não têm necessidade de vender precipitadamente a safra à medida que os preços continuam estáveis, né?
E com relação de fato, então, senhor Orlando, para a gente finalizando a nossa conversa, o senhor já comentou que ainda vamos ter aí uma certa instabilidade nos preços até a gente entender qual vai ser o volume dessa safra, né, brasileira entrando. Vamos seguir então pressionado, vamos seguir com essa volatilidade. Como que o senhor avalia o cenário daqui para frente e que cuidado de fato esses produtores devem ter olhando para o cenário como um todo?
Bom, sim, a gente entende que os preços vão estar pressionados e pelos próximos meses, né? Estão falando daqui até o final do ano, né? Os produtores têm vendido muito bem café. O produtor aprendeu a vender café há muitos anos, né? O produtor hoje vende bem os cafés, ele vende de acordo com a necessidade, ele faz suas travas futuras, né? Esse ano, obviamente, esse ano é um pouco diferente, né? 25, porque o café começou a subir lá em agosto, setembro de 24, houve um volume muito grande de café vendido em agosto, setembro, mas depois, quando voltou a subir muito mais, os produtores tiraram o pé, ou seja, eles estão comercializando muito bem sua safra, né? Acho que a recomendação é continuar nessa estratégia, né? De comercialização de café e aproveitar o período de preços rentáveis que tem acontecido nos últimos anos, como eles têm aproveitado, né? Melhorando seus tratos culturais, renovando o café, ampliando área. Nós temos visto uma ampliação de área aí, uma boa apreensão de área em robusta, também apreensão de área no arábica também, né? Então acho que o processo de comercialização tem sido bastante inteligente, eu digo, para os produtores brasileiros de café.
Maravilha, seu Orlando. Agradeço demais a sua participação mais uma vez aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo para trazer informações tão relevantes e importantes sobre o mercado do café.
Nós é que agradecemos a oportunidade, né? E contem sempre com a Datagro para essas análises de café, sempre que vocês acharem interessante e necessário.
Maravilha, seu Orlando. Até a próxima, então.
Até a próxima. Boa tarde.
Bom, é isso. Então siga nos acompanhando aí, toda essa movimentação, né? Tudo que vem acontecendo aí no mercado do café e também nas demais commodities, você sempre está acompanhando aqui no Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui e agradeço demais a sua atenção. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.